Boa noite a todos. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada, senhores vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco. Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes. Edson Gonçalves Júnior. Gilmar Alfenas. Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Fortes. Nilson Esteves Lopes.
Presente.
Renê Américo da Silva, presente. Ricardo Luiz de Oliveira. Rodrigo Campos Chagas e Rosilene do Carmo Cardoso.
E Geraldo Gonçalves Mendanha, presente.
Pulei o C aqui, Geraldo, foi mal.
Havendo número regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos desta reunião. Solicito o senhor secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior e gostaria de justificar a ausência do Max, que ele, por motivo de saúde, não pode estar presente nessa reunião.
Ata da reunião ordinária do dia 30/9/2019. Aos 30 dias do mês de setembro do ano 2019, às 19h30, foi realizada a 32ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao segundo período da terceira sessão legislativa, com a presença dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira dos Santos, Átila Dias de Moraes, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, Gilmar Alfenas, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Nilson Esteves Lopes, Renê Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira, Rodrigo Campos Chagas e Rosilene do Carmo Cardoso. O presidente iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas indicações de número 492 a 521/2019 e os requerimentos de número 240 a 251/2019. De autoria dos vereadores Edson, Gilmar, Leandro, Maximiliano, Nilson, Renê, Rosilene e Ricardo. Projeto de lei número 74/2019, que dispõe sobre a divulgação das listas de espera dos inscritos para a vaga no Centro Municipal de Educação Infantil e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de lei número 78/2019, que denomina a Avenida Judite Moura Tabari, a avenida que faz ligação da rua Francisco José de Carvalho, ao loteamento Esplanado da Serra, neste município, de autoria do vereador Renê Américo da Silva. Projeto de lei número 79/2019, que torna obrigatória a divulgação das listas de usuários que aguardam exames especializados em estabelecimento da rede municipal de saúde, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de lei número 80/2019, que institui o Programa Municipal de Inserção Social do Idoso e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Veto integral ao projeto de lei número 43/2019, que dispõe sobre a criação de vagas para jovens de primeiro emprego na administração pública direta, indireta, autarquia e empresas prestadoras de serviço no município de Itabirito e da outras providências, de autoria do executivo. Veto integral ao projeto de lei número 51/2019, que dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de religação de água no município de Itabirito, em caso de corte de fornecimento por falta de pagamento e da outras providências, de autoria do Executivo. Veto integral ao projeto de lei número 55/2019, que dispõe sobre a utilização de materiais recicláveis em decorações de eventos públicos e da outras providências, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 81/2019, que proíbe a venda de produtos alimentícios na Escola Municipal de Itabirito e dá outras providências, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Projeto de lei número 82/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação no site oficial da Prefeitura de Itabirito as informações sobre as obras públicas paralisadas, os motivos da paralisação, o período de interrupção, os valores já pagos e a nova data prevista para o término, de autoria do vereador Nilson Esteves Lopes. Projeto de lei número 83/2019, que fica terminamente proibida a utilização dos carros da frota da Prefeitura Municipal de Itabirito, ficar estacionada em disponibilidade para servidores públicos municipais em situação particulares, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Projeto de lei número 84/2019, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal no município de Itabirito, para o exercício de 2020, de autoria do Executivo. Projeto de Lei número 85/2019, que dispõe sobre a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições para o exercício financeiro de 2020 e de autoria do Executivo. Projeto de Lei número 86/2019, que altera dispositivo na LDO 2019, de autoria do Executivo. Projeto de Lei número 87/2019, que altera dispositivo na LDO 2020, de autoria do Executivo. Veto integral ao Projeto de Lei número 59/2019, que regula no âmbito municipal a aplicação do artigo 55, inciso 6º e artigo 56, inciso 2º, da Lei Federal 866/93, obrigando a utilização do seguro garantia de execução de contratos públicos de obras de fornecimento de bens ou serviços, denominando essa modalidade de aplicação da lei como seguro anticorrupção, SAC, e da outras providências de autoria do Executivo. Veto integral ao projeto de lei número 60/2019, que autoriza a instituição do programa de vacinação domiciliar para idosos restritos ao domicílio e pessoas em deficiências e da outras providências de autoria do Executivo. Fizeram uso da tribuna os vereadores Gilmar Alfenas, Ricardo, Maximiliano, Renê, Rosilene, Leandro, Átila e Nilson. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos requerimentos. Os projetos de lei número 74 e 78 foram aprovados em segunda discussão. O projeto de lei número 79/2019 foi retirado de pauta a pedido do autor para adequação. O projeto de lei número 80/2019 foi aprovado em primeira discussão. Veto integral de número 43/2019 foi rejeitado por unanimidade. Os vetos integrais de número 51 e 55 foram rejeitados pelos vereadores Antônio, Arnaldo, Átila, Edson, Geraldo, Gilmar, Maximiliano, Nilson, Renê, Ricardo, Rodrigo e Rosilene, e sendo acatado pelo vereador Léo. Os projetos novos foram encaminhados às comissões para análise e pareceres. Os vetos integrais números 59 e 60 foram nomeados comissão especial para análise dos vetos, composta pelo vereador Edson, Maximiliano e Rosilene. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião invocando o nome de Deus e, para constar-se, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala das reuniões, em 7 de outubro de 2019.
Está em discussão a presente ata. Está em votação. Sem objeção, a ata está aprovada. Solicito do senhor secretário que faça leitura do resumo das correspondências expedidas e recebidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 218/2019, que encaminha a cópia das indicações de números 492 a 521/2019 e dos requerimentos de número 243 a 246 e 248 a 250/2019. Comunica os vetos número 43, 51 e 55/2019. Ofício número 219/19, parabeniza os integrantes da Associação do Coral Canarinho de Itabirito em razão de seus 46 anos de fundação. Ofício número 220/2019, informa ao Executivo, através do ofício 071/19, o anexo do projeto de lei número 11/2019, que altera a lei número 3.003, de 2 de maio de 2014. Essas foram as correspondências recebidas e expedidas.
Na ordem do dia, solicito, senhor secretário, leitura de indicações, requerimentos, projetos de lei, resolução, senhor velho, sendo essa matéria na primeira parte dos nossos trabalhos, sem discussão e sem comentário.
Vamos para as indicações. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar o prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, que seja feita uma placa de rua sem saída na rua João Pereira Lima, no bairro São José. Justificativa: para maior segurança, pois o local se encontra sem sinalização e está trazendo transtorno aos motoristas para realizarem as manobras dos caminhões. Sala das reuniões, em 7 de outubro de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar o senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, que seja feita uma faixa elevatória na Rua da Carioca, em frente ao número 864, entre o Armazém Rio Verde e a padaria Santa Rita, no bairro Santa Rita. Justificativa: para maior segurança, pois o local está muito perigoso, trazendo risco de acidente às pessoas que ali transitam. Sala das reuniões, em 7 de outubro de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, a instalação de uma placa de proibido jogar lixo na rua Francisco Augusto Malheiros, próximo ao número 180, bairro Capanema. Justificativa: o local tem sido utilizado como depósito de lixo e descarte de animais mortos, tornando um ambiente favorável para o aparecimento de animais peçonhentos, oferecendo risco à saúde da população. Sala das reuniões, em 7 de outubro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, a reforma do ponto de ônibus localizado na Avenida Madre Iluminata, na altura do número 317, no bairro Santo Antônio. Justificativa: o ponto de ônibus encontra-se com a estrutura danificada. A manutenção visa oferecer proteção, conforto e segurança aos que utilizam diariamente deste local. Sala das reuniões, em 7 de outubro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar o senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, desentupimento das manilhas na comunidade do Bota, na rua Gentil Peixoto e Agostinho Silva Braga. Justificativa: a obra de pavimentação asfáltica já está sendo finalizada juntamente com as obras de instalação das canaletas que irão auxiliar no escoamento da água pluvial. Porém, as mesmas estão entupidas, pois entulhos da obra estão caindo dentro das canaletas. A limpeza das manilhas é importante, pois com o período chuvoso, o trânsito no local pode estar em risco devido à aquaplanagem gerada na via. Sala das reuniões, em 7 de outubro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar o senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, viabilidade de instalação de braços com luminária no pós-existente na rua Pastor Romeu, número 42, bairro Novo Horizonte. Justificativa: a instalação é necessária, pois a iluminação pública é essencial para a qualidade de vida da sociedade, por ser de fundamental importância para a segurança pública. Sala das reuniões, em 7 de outubro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, a reforma da praça do bairro IAPI. Justificativa: a praça encontra-se com os bancos quebrados, pintura desgastada, falta lixeiras e o lixo está sendo jogado no chão, o que traz a incidência de animais peçonhentos. Sala das reuniões, em 7 de outubro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, a poda e limpeza das árvores na rua Farid Aziz Reimer, em frente ao número 47, no bairro Agostinho Rodrigues. Justificativa: no local, uma placa de pare, totalmente encoberta por uma árvore. Outras placas também estão encobertas por galhos, gerando transtornos aos motoristas, pedestres e moradores. Sala das reuniões, em 7 de outubro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar o senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, a reforma do ponto de ônibus localizado na Avenida Madre Iluminata, na altura do número 317, no bairro Santo Antônio. Justificativa. O ponto de ônibus encontra-se com a estrutura danificada. A manutenção visa oferecer proteção, conforto e segurança aos que utilizam diariamente desse local. Sala das reuniões, em 7 de outubro de 2019, Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, manutenção do quebra-molas no cruzamento da rua Antônio Carlos com Emílio Kits, no bairro Saudade. Justificativa, a manutenção é de suma importância para o bom andamento do trânsito e para a segurança dos cidadãos. Sala das reuniões, em 7 de outubro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, instalação de faixa de pedestre na rua Rodrigues Silva com o doutor Alberto Soares, no bairro Saudade. Justificativa. A instalação visa a segurança dos pedestres, tendo em vista que muitos veículos estão transitando em alta velocidade e está acontecendo vários acidentes. Sala das reuniões, em 7 de outubro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais, solicitar o senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, instalação de placas de sinalização nas ruas que cortam a Avenida Capitão Antônio Marques. Justificativa, essa ação irá promover e garantir a segurança dos motoristas e pedestres que transitam no local. Sala das reuniões, em 7 de outubro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitada ao chefe do Executivo, juntamente com a secretaria responsável, que seja construído rampas de acesso para cadeirantes na Praça Coronel Baeta e em frente ao prédio do cinema, perto do ponto de ônibus, e também todos os passeios das vias principais da cidade. Justificativa. A solicitação acima procede por motivo de existir vários cadeirantes na cidade e os mesmos estão com dificuldade de acesso para determinados locais. Sala das reuniões, em 7 de outubro de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor Presidente, indico Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao senhor prefeito municipal, juntamente com a secretaria competente, que seja feito reparo no calçamento da rua Belo Horizonte, no bairro Bela Vista, bairro de Lourdes, pois o referido se encontra em péssimo estado. Sala das reuniões, em 7 de outubro de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao senhor prefeito municipal, juntamente com a secretaria responsável, que seja realizado reparos no calçamento da rua Antônio Augusta de Andrade, que faz ligação do bairro Alto da Antena ao bairro Álvaro Maia. Sala das reuniões, em 7 de outubro de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor Presidente, indico Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao senhor prefeito municipal, juntamente com a secretaria responsável, que seja revisto os horários da linha de ônibus que atende o bairro Primavera. Segundo os moradores, os horários não estão adequados com os usuários. Os moradores também solicitam que seja revisto o tamanho do veículo que está atendendo o referido bairro, pois em horário de pico é substituído por um veículo menor. Sala das reuniões, em 7 de outubro de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor Presidente, indico Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, um estudo técnico sobre a possibilidade de propor alteração na redação da Lei 3.220, de 21/7/2017, que dispõe sobre a reserva de vagas no estacionamento do município de Itabirito para idosos e pessoas com deficiência, passando a garantir a deficientes e idosos o direito de estacionar em qualquer vaga, reservada ou comum, pelo tempo limite de 2 horas. Trata-se de uma constante demanda em nosso escritório parlamentar. Sala das reuniões, em 7 de outubro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, indico, Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, avaliação sobre a necessidade de instalação de uma faixa de pedestre elevada no cruzamento da rua Ana Maria Teixeira com João Pinheiro, bairro Santa Efigênia. O trânsito de veículos pesados aumentou consideravelmente e há uma escolinha no local. A referida solicitação tem o objetivo de coibir a postura dos motoristas quanto ao excesso de velocidades, o que pode vir a colocar em risco a vida dos pedestres. Trata-se de um pedido dos moradores da referida via e adjacências. Sala das reuniões, em 7 de outubro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da Secretaria competente, a contratação de uma empresa independente para a realização de autoria das contas públicas da Prefeitura de Itabirito, referente aos últimos 7 anos. Além de ter sido uma promessa de campanha da atual gestão, a realização de uma auditoria de suma importância para que sejam analisadas, dentre outras informações, onde foram investidos recursos públicos nos últimos anos na cidade, qual é a dívida total deixada pelo ex-prefeito e como está a situação das obras inacabadas. Cabe destacar que existem suspeitas de desvios de muito recurso sobre a antiga administração e isso precisa ser esclarecido para a população. Sala das reuniões, em 7 de outubro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Agora vamos para os requerimentos. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao senhor Prefeito Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, enviar essa Casa Legislativa, através de documentos comprobatórios, os valores reais gastos com a festa do Pastel de Angu em 2019. Nestes documentos deverá conter gasto com show, barraca, segurança, publicidade, etc. Sala das reuniões, em 10 de julho de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência no termo regimental que seja solicitado ao senhor Prefeito Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, enviar a esta Casa Legislativa cópia da medição em valor pago da pavimentação asfáltica da rua Benjamin Rodrigues, no bairro Bela Vista. Sala das reuniões, em 10 de outubro, esse aqui ficou errado. Vereador René Américo da Silva. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao senhor Prefeito Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, enviar a esta Casa Legislativa os seguintes documentos. Relação dos nomes dos permissionários do Serviço de Transporte Individual por Táxi, número de carros, placa dos veículos, marca e modelo. Sala das reuniões, em 7 de outubro de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao senhor Prefeito Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, enviar a essa Casa Legislativa a cópia do plano de contingência juntamente com o plano de salvamento das áreas determinadas como de risco em caso de rompimento da barragem de Forquilhas 1, 2 e 3. Sala das reuniões, em 7 de outubro de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao senhor Prefeito Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, que seja revisto os horários de funcionamento dos banheiros da praça da estação. Usuários reclamam que determinados horários os banheiros, os referidos, são fechados. Sala das reuniões, em 7 de outubro de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor Presidente, requeiro Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitado junto ao órgão competente SAAI providenciar uma revitalização no calçamento da Rua da Prata, em frente ao número 11, até o posto de gasolina próximo à Ponte da Sucena, no bairro Santa Rita. Justificativa. Necessita que seja reformulado o calçamento, pois o mesmo se encontra desnivelado, com lombadas, atrapalhando o fluxo de carros que transitam no local. Sala das reuniões, em 7 de outubro de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito que envie a esta Casa Legislativa cópia das notificações realizadas junto à empresa detentora da concessão de transporte coletivo no município no período de janeiro de 2016 até a presente data. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador exercício de suas funções. Sala das reuniões, em 7 de outubro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro vossa excelência nos termos regimentais, que de acordo com o artigo 21, o inciso 22, da Lei Orgânica Municipal, enviar um ofício ao chefe do Executivo, convocando a Secretária Municipal de Patrimônio Cultural e Turismo, senhora Júlia Guimarães Melilo, a comparecer nesta Casa de Leis, em uma reunião ordinária, a ser agendada pela mesa diretora, para que preste informações e esclarecimentos sobre a sua pasta. Sala das reuniões, em 7 de outubro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a vossa excelência, nos termos regimentais, uma avaliação sobre a viabilidade de realização de uma audiência pública no plenário da Casa, que promova um debate sobre a atual condições do transporte público coletivo em nosso município e discutirmos formas de melhorar o atual cenário. Justificativa. Os problemas e denúncias relativos ao transporte estão acontecendo rotineiramente no nosso município. Desta forma, uma audiência pública se faz necessária, pois é preciso um diálogo maior entre o poder público, empresa e a população, tendo em vista a importância dos serviços e o impacto que pode ser causados. Sala das reuniões, em 7 de outubro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Agora vamos ler a matéria em pauta. Projeto de lei número 74/2019, que dispõe sobre a divulgação das listas de esperas dos inscritos para vagas nos centros municipais de educação infantil e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo, em redação final. Projeto de lei número 77/2019, que denomina a rua do loteamento Esplanada da Serra neste município, de autoria do vereador Renner, em primeira discussão. Projeto de lei número 78/2019, que denomina a avenida Judite Moura Tabari, a avenida que faz ligação da rua Francisco José de Carvalho ao loteamento Esplanada da Serra, neste município, de autoria do vereador Renê, em redação final. Projeto de lei número 80/2019, que institui o Programa Municipal de Inserção Social do Idoso e da Outras Providências, de autoria do vereador Ricardo, em segunda discussão. Projeto de lei número 81/2019, que proíbe a venda de produtos alimentícios nas escolas municipais de Itabirito, de autoria da vereadora Rosilene, em primeira discussão. Projeto de lei número 82/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação no site oficial da Prefeitura Municipal de Itabirito, as informações sobre as obras públicas paralisadas, o motivo da paralisação, o período de interrupção, os valores já pagos e a nova data prevista para o término, de autoria do vereador Nilson, em primeira discussão. Projeto de lei número 83/2019, que fica determinadamente proibida a utilização de carros da frota da Prefeitura Municipal de Itabirito, ficar estacionado em disponibilidade para serviços públicos municipais em situações particulares. Sala das reuniões, em primeira discussão, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Projeto de lei número 84/2019, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do município de Itabirito para o exercício de 2020, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de lei número 85/2019, que dispõe sobre a concessão de subvenção, auxílios financeiros e contribuição para o exercício financeiro de 2020, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de lei número 86/2019, que altera dispositivo na LDO/2019, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de lei número 87/2019, que altera dispositivo na LDO/2020, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Veto integral ao projeto de lei número 59/2019, que regula no âmbito municipal a aplicação do artigo 55, inciso 6º, e artigo 56, inciso 2º, da Lei Federal 8666/93, obrigando a utilização do seguro-garantia de execução de contratos públicos de obras e fornecimento de bens ou serviços, denominada essa modalidade de aplicação da lei, como seguro anticorrupção, saque e da outras providências de autoria do Executivo. Veto integral ao projeto de lei número 60, que autoriza a instituição do programa de vacinação domiciliar para idoso restrito ao domicílio e pessoas com deficiência e da outra providência de autoria do Executivo. Projeto de lei número 88/2019, que cria e implanta o Conselho Municipal de Direito da Mulher e da outras providências de autoria do vereador Max. Projeto novo. Projeto de lei número 89/2019, que cria o programa Prata da Casa, que estabelece a obrigatoriedade de polinização de oportunidade para apresentação de grupos, bandas, cantores e instrumentistas nos locais na abertura de eventos municipais, que contém como financiamento público municipal, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco, projeto novo. Senhor presidente, essa é a matéria que compõe a ordem do dia.
Solicito, senhor secretário, verificar no item de palavra livre a existência de vereadores inscritos.
Senhor presidente, há 7 vereadores inscritos. Na ordem, Gilmar, Geraldo, Átila, Renê, Léo, Nilson e Ricardo.
Com a palavra, vereador Gilmar.
Senhor presidente, nosso secretário Renê, vice-presidente, vereadora Rose, vereadores, público presente, imprensa, funcionários da casa, boa noite a todos. Quero só iniciar aqui dando os parabéns aqui para o Henrique, que é funcionário do CAPES, do CAC, né? E o Adalberto também. Eles estão fazendo um trabalho bacana lá, e esse dia o bicho está pegando para o lado deles lá, porque... com essa vinda das pessoas que estão vindo para trabalhar aqui, a mão de obra que está vindo de fora aí, muita gente do Maranhão, desses cantos todos aí, e eles estão emitindo currículos e outros serviços que o CAC está servindo para essas pessoas ali também. Então, parabenizar esses dois funcionários que são o cabeça lá do CAC, que é um serviço prestado aqui da Câmara aqui. Então, parabenizar os dois funcionários da casa aí. Quero também cumprimentar a secretária de Cultura, Júnior, né, fez uma festa de pastel de angu muito bacana. A gente estava precisando de uma festa, né, para dar uma esparecida. Uma festinha sempre é bom. Então, parabéns a Júnior, Júnior Melilo, pelo trabalho aí. A gente sabe que esses trabalhos já estavam, são muitas festas, já estavam tudo agendado também, e ela teve a competência de fazer uma festa do tamanho que fez. Então, parabéns a Júnior Melilo, ao prefeito aí também, Orlando Caldeira, pelo pastel de angu, pela festa do pastel de angu, que já é tradição aqui em Itabirito também. Eu quero parabenizar também os eleitos do Conselho Tutelar, se faz presente aqui, a Iris, que é a esposa do Átila, né, ela que me parece que foi a mais votada. Então, parabenizar a Iris, a Dora Salomão, a Paula, e Paula, Márcia de Oliveira, a Dora Salomão, e a Tânia, exatamente, e a Tânia. E cumprimentar esses eleitos, né, pelo Conselho Tutelar, que é um trabalho muito importante aqui na nossa cidade, para as nossas crianças, protege as nossas crianças. Então, parabéns, e que Deus dê muita saúde, esses novos eleitos aí vão estar eleitos por 3 anos, que eles cuidem bem das nossas crianças aí. Eu achei que alguém tinha falado alguma coisa. Então, eu quero também cumprimentar também aqui o secretário de obras, o Tunico, né, que ele está fazendo um trabalho bacana no nosso campo, lá no vestiário. Mas eu quero falar também que aconteceu um asfaltamento numa rua ali em cima, no Bela Vista. Aí Até brincando com os colegas, eu falo, gente, se o Tuniquim for asfaltar a sua rua, dá varada. Porque... Mas aí depois eu descobri que aquilo, o que ele fez naquela rua de Bela Vista não foi um asfaltamento, aquilo foi um tapa-buraco. E aí os broquetes têm aqueles negocinhos em volta e tampou tudo lá, para ficar mais fácil, tampou os buracos tudo. Aí o povo está falando, se for pedir para ele asfaltar a sua rua, dá varada. Mas é... Essas coisas acontecem, né, gente? A gente vai errando até pegar o pique e um dia a gente fica fera no negócio. É isso mesmo. Aí eu quero também aqui, só para não passar batida aqui, tem uma senhora que eu ia colocar até a gravação dela, uma senhora de perto de 70 anos, ela já vem mandando mensagem no celular para mim, aí depois quem quiser ouvir está até comigo, mas eu não vou, né, falar o nome dela aqui, ela é usuária do INSS, né, e ela... Todo dia, hoje, mas me dá a resposta. Ela está querendo que eu faça um movimento, porque o INSS, o atendimento lá, tem uma senhora só atendendo o INSS, uma pessoa atendendo, e nós sabemos que o INSS, as pessoas que são atendidas lá, ou estão com problema de saúde, às vezes está afastado das empresas, estão recebendo ali, outros são aposentados, estão são pessoas idosas, e... costuma ficar 3-4 horas no chá de cadeira no INSS. E aí, às vezes, você vai tomar uma água, não tem nenhuma aguinha gelada, não tem um café para servir essas pessoas, e uma pessoa para atender. Então, a vida das pessoas está ficando cada vez mais difícil. E ela, na gravação, ela fala comigo assim, para que a gente foi caçar votar nesse Bolsonaro? Olha para vocês verem. Perto dos 70, depois quem quiser ouvir, a gravação está aqui comigo. Falei nada com ela, ela quer que eu faça um movimento para ir todo mundo para a porta do INSS para gritar, para melhorar o serviço lá. Então, é a população que está gritando. Então, isso é muito sério. Uma senhora de 70 anos vira para mim e fala querendo que eu faça um movimento desse, porque senão não vai melhorar. Ela senta lá e fica horas. Senta, porque aí a perna dói, levanta, está doendo. Então, assim, nós temos que viver essa situação. Tudo isso, agora, isso é porque tem a Previdência ainda, com a reforma da Previdência, a Previdência vai acabar, porque esse presidente ainda vai conseguir fazer isso, porque ele tem muito tempo para fazer isso, e dessa forma que ele está administrando o nosso país, ele vai conseguir acabar com tudo aí. Deus queira que não, né? Que ele não dê conta de fazer isso. Mas eu acho que é só isso mesmo por hoje. E boa noite, senhor presidente, vereadores, boa noite a todos.
Boa noite, vai nós escutamos o áudio. Convidar agora, então, para fazer o uso da tribuna, vereador Geraldo.
Quero me abster, senhor presidente.
Fique à vontade. Para fazer o uso, então, vereador Átila.
Senhor presidente, peço permissão para falar no meu próprio local. Meu uso da palavra hoje vai ser bem rápido. Eu quero primeiro parabenizar a Secretaria de Assistência Social e toda a equipe pela organização da eleição do Conselho Tutelar. Eu estive presente e vi que foi um sucesso. Quero também cumprimentar a minha esposa Iris, em nome dos conselheiros eleitos, e todos que colocaram o nome para apreciação à população. Parabéns, Iris, que pela segunda vez foi classificada em primeiro lugar na prova, pela votação também foi, como se diz, foi bicampeão, tem direito a... Até, como é que é, pedir música, né? Parabéns, viu, Iris? Que Deus te abençoe. É uma mulher exemplo, é uma ótima neta, filha, vó, mãe. Então, só de por estar comigo há 25 anos, aguentar não é fácil, não. Então, Deus te abençoe, continue te abençoando, que seus sonhos sejam realizados. Então, parabéns. Parabenizar também a festa de Pastel de Angu, que né, a gente não teve, eu não tive tempo de ir, mas passei perto várias vezes e vi que estava cheio. Então, parabenizar o evento da festa do Pastel de Angu. Então, aqui meu tempo foi bem rápido e agradeço a oportunidade, sempre em nome de Deus, e uma boa noite a todos.
Boa noite. Com a palavra, vereador René.
Senhor presidente, boa noite. Demais membros da mesa, público presente, vereadora Rose. Estamos aí. Vamos mais um dia. Os que estão assistindo agora a transmissão ao vivo no Instagram e também no Facebook. Quero dar início à minha fala hoje, dizendo que no meio dessa semana passada, eu fiz uma live, né, no Instagram e no Facebook, explicando algumas coisas. E coincidentemente, no dia que já estava programado para fazer isso, aconteceu aquele acidente. Graças a Deus, não teve nenhuma vítima, senão poderia acontecer coisa pior com o ônibus da Serra Verde lá na Carioca. E aí, nessa transmissão ao vivo que eu lembrava alguns assuntos, né? Porque desde 2017, aliás, eu preguei isso na minha campanha, que eu iria lutar por melhorias no transporte coletivo. Logo, quando eu ganhei, eu fiz um vídeo também falando a mesma coisa, e aí assumi a cadeira aqui na casa e continuei falando. Sofri várias denúncias no Ministério Público por causa disso. Eu gosto de voltar atrás e refrescar um pouco, porque, para os engraçadinhos de plantão que fica tacando a gente na rede social, só para entender que a gente tem trabalhado aqui bastante. E trouxeram o funcionário para dentro da casa para vaiar, pagaram a imprensa para me bater e outras coisas mais. E eu não estou querendo aqui também dar uma de mãe de Nai nem de vidente, não, mas foi anunciado. Graças a Deus que não teve nenhuma vítima. E na hora que eu postei as fotos que eu recebi, 6h15 da manhã, aquelas fotos do acidente, a pessoa ainda depois que já tinha feito a postagem, me mandou as fotos do ônibus, do pneu do ônibus. E aí você vê se esse gerente, se quem é que é responsável pela manutenção da empresa, alguma coisa parecida, se estão preocupados com a população de Itaberito. Eles estão preocupados somente com o bolso deles. E a população, como diz o outro, num ditado chulo, que se lasque para lá. Então a falta de responsabilidade é muito grande do que essa empresa tem feito com o Itaberito, e não é de hoje que a gente tem avisado aqui. Hoje eu vejo aqui agora dois requerimentos do vereador Ricardo, cobrando com questão assuntos relacionados ao transporte coletivo, pedindo audiência pública. Tomara, vereador, que Vossa Excelência consiga, porque eu batalhei durante 3 anos pedindo isso aqui na casa, e o máximo que eu ganhei foi uma vaia de funcionários deles aqui em cima. E não vem aqui achar não, porque tem gente aqui dentro dessa casa que fez conchavo político com ela, sim. E eu abri minha boca aqui dentro e fiz sérias denúncias aqui dentro com relação a isso. Tomara que venha aqui, que venha a empresa, que venha os proprietários, que venha a população, que venha o Ministério Público, porque ninguém aguenta mais esse descaso que eles têm feito dentro do transporte coletivo de Itaberito. E Deus queira que não aconteça alguma coisa com fatalidade. Porque já aconteceu um acidente há 5 anos atrás, com uma senhora que perdeu um membro, vocês vão lembrar, que é ali perto do Esmeril, e até hoje aquela senhora não teve o seu dano reparado. Até hoje, é a informação que eu tenho. Semana passada eu denunciava um acidente aqui com uma outra senhora que teve outro problema. E ninguém não está nem aí. Será que tem um... sei lá, se fizeram conchavo com ela, se alguém recebeu o dinheiro dela. Será que ninguém vai abrir os olhos para isso, não? A gente pede condições dos ônibus, não manda. A gente, aí liga para a secretaria e fala que multou. A gente pede para ver as multas, não mostra. Criaram um núcleo lá dentro. A gente sabe que os fiscais têm trabalhado, sim. Mas quando vai para os superiores, para dar andamento nas notificações, não anda. Não anda. E tomara que o atual prefeito abra os olhos para isso, que até então ele falou de mobilidade urbana no contrato dele, que não faça igual os outros prefeitos que passaram, que deixaram o transporte em corda bamba, não? Tomara que o senhor abra os olhos, atente-se a isso. Porque na hora que Deus me perdoe matar alguém, aí não adianta falar que a gente não avisou. Depois eu falei também com relação àquela destruição do telhado da escola do Natália Donato. E ali foi fonte de alguns militantes do atual prefeito atacarem a gente, né? Que é normal, porque se o vereador está fiscalizando, está errado. Se ele não fiscaliza, está errado também. E aí, quando eu liguei para a secretária, acho que é Iracema que ela chama, fui muito bem atendido, sim, muito respeitosa e educada comigo. Só que ela falou que ela herdou um contrato da gestão passada que previa a destruição daquelas telhas, porque elas estavam podres. Eu queria aqui, não sei se tem engenheiro aqui na casa, se tem alguém para me responder ou então me corrigir, eu nunca vi telha de cerâmica apodrecer. Nunca. Primeira vez. Se tem alguém aí com conhecimento maior aqui, pode me corrigir. Nunca vi telhado de cerâmica apodrecer. E aí eu falei com ela, se a senhora herdou um contrato, por que permanecer no erro? Por que não pegar aquelas telhas e guardar ela e doar para alguém futuramente, ou a própria prefeitura usar em alguma coisa? Tem as associações comunitárias que dependem daquilo também para fazer as casinhas da Julifest. Nós estamos entrando em um período de chuva, ontem já mostrou o que vai ser daí para frente. Então, era hora de guardar aquilo, não era deixar dar seguimento no que estava errado, não. Porque agora esse atual governo virou moda. O que é bom, foi eles. O que é ruim, achamos do mandato passado. Em 30 dias já está assim. Mas vamos ver se as coisas vão corrigindo. Outra coisa que eu queria falar é do festival da primavera que teve em Acuruí. A comunidade se organizou e fez uma bela festa lá dentro, teve um apoio mínimo, mas teve um apoio da prefeitura. Tivemos até o vereador Gilmar lá fazendo o espetáculo dele, vestido de palhaço, até agradecer, Gilmar, em nome da comunidade. E transcorreu tudo muito bem, graças a Deus. Mas nós mandamos um ofício, tanto para a polícia e para a guarda municipal, não tinha um policial e uma guarda municipal lá dentro. Ah, mas estava tendo a festa do Pastel de Angu. Tudo bem. Mas tem guarda aí para dar e vender para os outros, dentro da prefeitura. Se não tivesse carro, viatura, eu emprestava o meu para ir para lá. Mas que fato que os distritos estão ficando sem observação, tanto da polícia militar quanto da guarda municipal. Então, eu vou pedir ao secretário, eu vou marcar essa semana uma reunião com o comandante da polícia para pedir atenção, principalmente para a zona rural, porque estão todas atentas com relação à segurança pública. Agora eu vou entrar aqui num assunto que foi polêmica na cidade com relação à pavimentação asfáltica da rua Benjamin, ali no Bela Vista. Eu nunca vi, colocar asfalto em cima de calçamento, não. Está aqui o vereador Ricardo, que mexe com calçamento lá na empresa que ele tem contato lá. Ele deixa eu acho que eu estou, não sei, vereador, se eu estou certo ou se eu estou errado. Eu nunca ouvi falar que se põe um calçamento. Se põe um asfalto em cima do calçamento. Aquilo ali precisa ser feito, sim. Mas aquilo tinha que ser feito assim como foi feito aqui na rua, em frente à Casa Farid, na Queiroz Júnior. Tinha que ser feito igual foi feito na Carioca, arranca tudo e põe novo. Igual foi feito no São José, arranca tudo e põe novo. Igual foi feito na Praça da Estação. Aí tentaram maquiar a coisa, e quem subiu lá, eu passei lá de carro para ver, tem uma ondulação tão grande que colocaram o asfalto por cima do que já estava ruim. E olha que o prefeito é engenheiro. E outra coisa, sabe o que me lembrou? Daquele elefante branco que o governo do Mota deixou lá para nós. Eu acho que aquele asfalto é continuação da passarela. Vai ser mal feito lá longe. Faz as coisas direito. E a gente não pode falar não, que o senhor vai falar e vai para a rede social e quase mata a gente. Ainda postaram lá que tinha um vereador com dor de cotovelo que perdeu. E esse cidadão que postou isso, tinha uma lei dele que dentro dessa casa existe, que ele mesmo aprovou na época, optando por fazer calçamento em todos os loteamentos que partissem daqui para frente. Por que que agora não pode falar mal do asfalto, que é o filho dele, que também é engenheiro? É muita incoerência que está acontecendo aí dentro. Muita incoerência está acontecendo aí dentro. Então faz o trem certo e bem feito, que nós não vamos brigar com ninguém. Porque apontar o dedo na ferida dos outros é muito fácil. Agora, quando a gente aponta na deles, vira um mimimi danado. Falta pouco bater na gente na rua. Mas nós estamos aqui é para falar mesmo. Então, errado, desperdício de dinheiro público, faz a coisa bem feita, não tem responsabilidade nenhuma com dinheiro público naquela questão, porque na hora que chover, aquilo vai levantar, e na hora que aquilo levantar, vai ter que refazer tudo de novo. Aí vem falar que tem desperdício com dinheiro público. Falaram tanto da outra gestão, por que está fazendo a mesma coisa agora? Então isso a gente tem que começar a ponderar para não ficar muito esquecido. Com relação à festa do pastel de angu, eu tive no domingo e achei um show muito bom. Vi uma festa muito boa, a cidade estava precisando de eventos, sim. Deu uma paralisada naquela época dessas confusões de barragem, mas agora me parece que está normalizando. E isso é bom, que fomenta o comércio, fomenta as coisas. A rua ontem estava muito cheia, gostei de ver. Só que fica aqui uma sugestão. Um evento daquele do pastel de angu, a proporção que ele foi feito, aquilo não é um evento para se fazer mais na Praça da Estação. Aquilo tem que ser feito dentro da área da Julifest. Ah, mas a área é muito grande. Eu lembro quando teve um festival gastronômico uma vez aí, uma saideira, que eles reduziram a área pela metade, puseram o palco e fez a festa e atendeu muito bem. Então eu acho que a festa foi bacana, mas a proporção dos shows, que é o Samu Síndico, que toca nos carnavais aí, inclusive Tabril já tocou, e o Fala Mansa, não, aquilo não é público para aquela área, aquilo é público para muita coisa, muito maior. Então, tem que ser feito, explorado mais dentro da área da Julifest. Transcorreu legal, tranquilo. Eu vi uma matéria que agora que não teve nenhuma ocorrência. Graças a Deus. Graças a Deus. E a gente vai continuar. O que está certo, nós vamos bater palma. Acertaram, legal na festa. Mas a minha sugestão fica para a próxima. Que leve para a área da Julifest. Porque ali não comporta mais esse tipo de evento. Queria também aqui parabenizar, a Iris está aqui, pela eleição das conselheiras e conselheiros, né? E acho que a Iris foi reeleita por mais alguns outros mandatos. Em nome de você, Iris, eu quero que você leve um abraço a todos os eleitos. E vocês agora, você já é e continua sendo, né, a guardiã, juntamente com seus pares, do Estatuto do Direito da Criança e do Adolescente. E essa casa continua aqui de portas abertas, principalmente eu, para estar ajudando. E a gente é bom refrescar que naquela ocasião nós conseguimos uma emenda parlamentar para dentro do Conselho de R$100 mil, onde veio convertido em carros e materiais informáticos para o Conselho Tutelar. Então, parabéns, leve o nosso abraço à turma do Conselho Tutelar. Senhor presidente, por hoje é só, e o meu muito obrigado a todos e fiquem com Deus.
Registrada a fala do vereador Renê, com a palavra agora o vereador Léo. Então, com a palavra, vereador Nilson.
Senhor presidente, secretários, vereadores, assessores, público presente, doutor Edésio, boa noite a todos. Eu quero iniciar minha palavra aqui, dando um abraço à dona Iris, pela eleição dela, reeleição, e se foi reeleito, com certeza, porque fez um bom trabalho anterior. Isso não teria sido, não. Meus parabéns, e é a primeira vez que eu voto, que eu não sou muito a favor de conselho tutelar, não. Já deixei bem claro aqui que, às vezes, infelizmente, são muito encavalados na outra e isso realmente protege. Mas vocês não têm culpa, e parabéns e bom trabalho. Eu começo aqui solicitando do Departamento dos Honorários da Prefeitura. Foi duas pessoas no meu comércio me procurar a respeito, mora lá no Quinto dos Confidentes, a respeito de um senhor lá que cuida de cachorros, uma pessoa muito prestativa, e me parece que o pessoal da Zonor leva cachorro para o senhor cuidar. Mas está tumultuando um pouco os vizinhos, apesar que tem muito cuidado com as criações, mas ele não, o espaço não é adequado para isso. Então, gostaria que eles dessem uma explicação, olhassem com carinho e ver o que podia ser feito. E outro item que eu queria colocar aqui, eu não gosto muito de mexer nesse item de saúde, não, eu gosto mais de deixar para a Rose, mas duas pessoas me procuraram alegando o mau atendimento da policlínica. E eu tive que acatar e ouvir que duas pessoas idôneas, inclusive um empresário, dois empresários, um pouquinho maior, outro pouquinho menor, mas todos os dois são empresários, que inclusive, na semana passada, chegou lá no atendimento 7 horas e conseguiu sair às 24 horas e 30 minutos, ou seja, 30 minutos do outro dia. Para olhar, porque se estava ruim e está piorando, não tem jeito. A proposta da administração, e me parece que é para melhorar, consertar, e apesar que tem pouco tempo, apesar que falam que tem que esperar conhecer o campo, mas quem entra na cabine de um caminhão tem que saber passar marcha. Se não sabe, realmente vai ficar engastalhado. E eu entrei com a indicação aqui, no início do ano, a respeito do quebra-mola na rua Benjamin José da Silva, na Vila Gonçalo. Isso é pedido dos moradores. E desconheceram essa indicação do quebra-mola. É um lugar super perigoso, e eu acho que estão querendo esperar matar alguém, um acidente maior, para poder alertar para esse quebra-mola. E o que me impressiona mais é que a equipe é a mesma. Não mudou a equipe de trânsito. É a única equipe, me parece, que permanece na prefeitura, essa de trânsito. E eu disse outro dia, numa postagem, que o dia que acontecer um acidente fatal ou mais grave, eles vão ter problema comigo. Não é com quem teve problema, não. Que eu vou para o Ministério Público e o pau vai quebrar. Porque vereador não faz pedido aqui para enfeitar tribuna, e muito menos para enfeitar a prefeitura, não. É porque atender a população. Outro pedido aqui é a escola Ana Amélia. Estou dizendo para essa escola, porque o aluno é de lá, o pai desse aluno me procurou, mas eu acredito que aconteça em todas as escolas, municipais e estaduais também. É o peso que carrego nas mochilas. Não tem lógica o que o pai me mostrou. Não há coluna que resista no menino de 13 anos, daqui 5, 6 anos, o peso que carrega. Eu daria uma opinião para as diretoras, tem um local para guardar os livros mais pesado, com o nome dos alunos, dia de escola tiver aquela matéria, que faça, vai e recolhe os livros para estudar. Não é ficar levando para casa todo dia. Achei um pouco de cabeça, né? E agora eu gostaria de pedir agora, eu não gosto de tocar nesse assunto, porque a gente ouve tanto esse assunto de pessoas mesquinhas, pessoas que não têm, às vezes, argumento para falar sobre 201 milhões, que eu nem falo em 201 milhões mais, isso aí tem tanto tempo, deve estar um juro violento em cima desse trem. Eu gostaria que a prefeitura hoje, que é o maior interessado nisso, que ganhou política em cima disso, e tem um corpo jurídico próprio, que corresse atrás da veracidade disso aí e pusesse isso à tona para a população. Porque aí já está incomodando, só falam em 201 milhões, 201 milhões, a justiça não dá retorno nenhum, e a gente fica na expectativa, porque ofende todo mundo. O nosso amigo Renê, ele postou essa semana, a respeito do que ele disse aí, uma pessoa disse, na hora de chiar, uma obra dessa, chiou, mas na hora de 201 milhões, não chiou. Então, quem tem que chiar com isso aí é a justiça, pôr para fora, doa quem doer, e que resolva o problema. Porque senão ano que vem vem eleição e vai a mesma coisa, 200 de milhões, que já está, desculpa a expressão, chateando todo mundo, está virando chacota. Principalmente com gente que vem de fora, que não sabe por que a Avenida Queiroz Júnior chama Queiroz Júnior, não sabe por que quem está me chamando Tabirito, e fica enchendo a paciência. Eu gostaria de encarecidamente pedir ao prefeito que pusesse o jurídico dele para funcionar, corresse atrás e resolvesse esse problema. A respeito do assalto do Bela Vista, Osmar, por favor, solta aí. Solta a franga aí, Osmar. O outro, o último. Esse assalto aí, eu não sou contra sequer para o assalto em rodovia, em avenida, em lugar nenhum. O que eu sou contra é que isso também é corrupção. Você pegar um material que custou dinheiro há mais de 40 anos atrás, que era o melhor que nós tínhamos, que era o Paviesse, sextavado, é o que estava debaixo, colocar um assalto por cima, sendo que um ano atrás a Rede Globo teve aqui e quebrou o cacete por causa de uma rua no São José sem calçamento. Por que que não atinou de tirar esse calçamento e levar lá para essa rua de São José, para outros lugares que tem aí? Isso é uma baita da covardia, principalmente sabendo que o prefeito é engenheiro, um bom engenheiro, uma pessoa de respeito. Ou ele não está sendo informado das obras, ou ele não está tendo rédea para punir as pessoas que não sabem fazer. Que arrancasse tudo, isolasse a rua, fizesse o asfalto e liberasse depois de pronto. Porque tem um detalhe também. A rua Belo Horizonte vai sofrer tremendamente com a água que vai descer em velocidade. Eu mexi com asfalto 12 anos. E eu conheço isso aí. Isso tinha que ser feito cá embaixo primeiro, tipo a dentadura, para a água descer, para colher essa água e jogar direto no rio. Vai ser um transtorno violento, porque não tem o próprio bloquete dá as quedas que diminui em segundos, mas diminui a chegada dele cá embaixo. Osmar, por favor, pode deixar e continua no outro aí para mim, por favor. Agora, eu... Obrigado. Eu era para mostrar semana passada, mas eu não tive tempo de mostrar. É inaceitável isso aí em frente ao Sindicred, no dia da inauguração do Sindicred. Primeiro, ocupou a extensão todo o estacionamento, que está abrindo tão precário o estacionamento. Segundo, fez uma pintura para cadeirante. Osman, muda para o último, por favor. Olha lá. No outro dia, pintaram a pintura do cadeirante. Isso também é corrupção, é tinta. Você não compra um galão de tinta, óleo, esmalte sintético, tipo esse aí, menos de R$150. Isso é dinheiro público jogado fora. E o que mais me assusta, que me parece que é o diretor de trânsito, esse rapaz está aí, no governo 2005, governo 2008, ele só não trabalhou como anel. Parece que tem alguém que protege esse rapaz. Porque você pede confecção de faixa, você pede nunca que pode fazer. Já foi candidato a vereador 3 ou 4 vezes. Ou isso aí que está fazendo é para ter um bom relacionamento com o Sindicred, para conseguir, talvez, para o ano que vem, um empréstimo mais maleável para a campanha política dele. Isso é inaceitável. Eu nunca vi nada que essa pessoa fizesse que fosse divulgado que ele fez. Está aí a prova aí, ó. Pequenos detalhes que a gente vê. Eu tenho pedido faixas aqui, inclusive para perto de Tibúrcio. Eu tenho pedido faixa para perto do Poço Allen, só lugar violento de trânsito. E não tem tinta e não pode fazer. Vocês estão vendo ali, ó, no dia 2 foi inaugurado, no dia 3 o cadeirante já estava pintado. Aí eles vão alegar, não, porque puseram placa, então não pintasse. Que isso custa dinheiro. É para vocês verem como é que é a situação. O Renê falou uma coisa muito certa, que bater é muito fácil. O problema é fazer melhor do que estava. Osmar, muito obrigado. Corrigiu? Ainda bem. Ficou, foi pior? É. E eu fiz um, entrei com indicação aqui hoje, para a rampa para o cadeirante, e também está precisando. Teve um cadeirante me procurando, ele quase chorou, porque não tem lugar de acesso em lugar nenhum e já vem há anos. Eu gostaria que eles tivessem o cuidado de fazer as rampas dos cadeirantes aí. Renê, me dá uma água aí, por favor. Agora, água de chefe, você tem que abrir direitinho aí. Eu não posso ir gelada, não. Hein? É, dá seu jeito aí. E Ontem, aconteceu um fato na Avenida Capitão Antônio Marques, e, mais uma vez, nós temos uma pessoa ali perto da nossa redondeza, que se ele vê alguém passando fora de hora com a namorada, qualquer coisa, ele vê. Mas se vê alguém arrombando o seu comércio, igual já foi arrombado 4 vezes, qualquer coisa ele não vê, não. Ontem, eu cheguei, fui votar, na hora que eu cheguei, meu filho está me mostrando, já postando a água que está vazando no, na rede que o SAI fez, detonando e não sei o que lá, aí entra outro, aquilo. Mas eu quero dizer para vocês, eu acompanhei a obra, e eu isento o SAI disso aí, independente de ter mudado a direção ou não, porque com certeza o local que foi, e o SAI não pode andar, e nem andou, dentro de casa nenhuma para ver o que estava sendo jogado na rede. Ele olhou a rede que estava na valeta que fizeram. Eu tenho certeza que a água fluvial que alguma casa de cima jogou na rede de esgoto e subiu. Então é muito sério a pessoa reclamar, conversar borracha, afetando o pai de família. O SAI tem pessoas responsáveis, desde o comandante agora, como os meninos que trabalham nos maquinários na rua, tem que pensar bem. Porque toda vez, se não for corrigir isso, vai corrigir 500 vezes, vai continuar, se a pessoa que está jogando fluvial na rede não tirar. Não foi nada de esgoto, não. Foi água fluvial que alguém está jogando numa parte mais de cima e, por um acaso, caiu na rede de esgoto, que é 200 milímetros, e não comportou a água. Então, a pessoa tem que ter responsabilidade até para reclamar as coisas. Porque, senão, não tem jeito, não. Antes de ser vereador, eu cansei de ver carro da prefeitura e não levar a gente em casa, buscar, hora de almoço, chegava com uma coisa, com outra, e eu sempre indignado e não tinha onde recorrer. E essa mesma pessoa continua. Mas só que tem que eu não estou falando aqui, como diz o outro, eu não estou mandando recado, não. Eu estou dando oportunidade da pessoa redigir disso aí, porque agora eu sou vereador e agora eu sei onde ir. Se continuar, eu vou na promotoria. Diz que o promotor é muito bom, executa tudo, eu vou na promotoria. Porque a gasolina, 5 contos que eu pago, não vai ficar fazendo isso, não. Eu não ando de carro, vocês nunca me viram de carro, para mim poder economizar. O cara vai 2, 3 vezes em casa de carro com motorista particular, comigo, vereador, não vai, não. Pode até ir, mas aí vai ter que responder lá com o promotor e com o juiz. Porque, afinal de contas, tem gente que precisa de um carro para levar num lugar Y, lugar X, tem dificuldade, tem que pedir autorização. Por que que a pessoa entra, acha da obrigação e no direito de fazer isso? Não vai, não. Isso aqui é só um alerta que eu estou fazendo aí. E o detalhe, sem medo, hein? Tem medo, não. Tem medo de ameaça, não. Eu tenho respeito, já falei aqui várias vezes, tenho respeito. Medo, não. E a respeito do 7 de setembro, eu acho interessante que 7 de setembro não pôde ser realizado aqui embaixo. Tinha sido para a parte alta da cidade. Mas o pastel de Gugu pôde ser transferido aqui para baixo, pôde fazer. Né? Dia 7 de setembro e 4 de outubro, você vê que não deu um mês. Essas barragens eu estou sentindo, na realidade, com a grande mentira, como eu já imaginava. E talvez seja isso, que tinha 4 pessoas na defensoria, na defesa civil, e agora tem 8. Eu acho que a votação valeu para mandar cá para baixo, e são 8 pessoas agora. Muito obrigado, presidente, vice, obrigado a todos, me ouvir pela paciência, e boa noite a todos.
Está registrada a fala do vereador Nilson.
Presidente, um minutinho só. Foi muito importante eu lembrar de uma coisa aqui. Tem muitas pessoas que me questionam por que eu não estou acompanhando o governo, e a pessoa que naturalmente não é meu eleitor, e muito menos teve o trabalho de ver esse papelzinho simples que eu fiz, que minha campanha ficou em R$ 639,00, minha advogada está ali, pois estou contra, sabe que eu não estou mentindo. E no meu papelzinho estava escrito assim, presidente, está aqui o papel. Quando te pedirem voto, presta atenção à independência dos vereadores em relação ao executivo. O vereador não pode ser submisso ao prefeito. Se ele assim agir, pode ter sido cooptado para acobertar atos de corrupção. O vereador, acima de tudo, um fiscal do Executivo e não pode abdicar do seu papel. É isso que eu estou fazendo, tá? Eu não sou traidor, não. Eu estou cumprindo o meu papel. Muito obrigado. Interpreta do jeito que quiser interpretar. Quem quiser estiver ouvindo isso aí. Muito obrigado.
Agora com a palavra, então, vereador Ricardo.
Boa noite a todos. Mesa diretora, vereadores, vereadora, funcionários, público presente, todos que estão ao alcance da nossa voz através do link da Câmara. Deixo aqui mais uma vez o meu boa noite. Agradeço primeiramente a Deus a oportunidade de mais uma vez estar nessa casa, né, podendo transmitir, após receber as solicitações e poder ser um transmissor. Cumprimento aqui a doutora Celina, ex-vereadora dessa casa, né, e hoje no consultivo da Prefeitura, na qual nos deu a liberdade, e para que possamos nos aproximar e solicitar qualquer demanda necessária. Então, um grande abraço, doutora Celina. Eu inicio minha fala aqui há exatamente um ano e meio atrás. Eu tive a oportunidade de conversar com o ex-secretário do Estado de Saúde, doutor Antônio Jorge, médico psiquiatra e ex-deputado estadual. Doutor Antônio Jorge, fiz uma solicitação a ele quanto à questão do CTI dentro da nossa cidade. O CTI da nossa cidade, né, onde foi falado que não existia possibilidade naquele momento, porque tínhamos dificuldade, teríamos que ter uma aprovação da questão do governo do Estado. Conversando com o doutor Antônio Jorge, ele me avaliou da seguinte forma: existem alternativas. Uma delas seria uma parceria público-privada, por que não? Nós somos um município que somos, né, temos 4 mineradoras explorando o nosso mineral, gerando emprego, claro, mas por que não fazer essa parceria público-privada entre a prefeitura, as empresas e o nosso hospital? O hospital tem a área disponível, a prefeitura faria um investimento que seria em torno de 3 milhões de reais. Esses 10 leitos de CTI custariam ao município em torno de R$ 400 mil mês. 400 mil, com 4 mineradoras e mais uma Coca-Cola. Então, eu acho que são 5 grandes empresas que poderiam nos ajudar a arcar com esse custo e esse CTI sair. Então, fica essa dica ao governo, né, que tem já esse estudo feito, essa avaliação foi feita. Eu tenho isso, inclusive, em vídeo, em documento oficial. Estou à disposição do doutor Marco Antônio, caso ele queira fazer uma avaliação mais criteriosa desse fato, que a necessidade de Itaberito ter um CTI é fundamental, porque já foram muitas vidas perdidas aí, talvez pela falta de recurso. Então, esse é o primeiro tema que eu entro nessa noite. Eu gostaria aqui, não estou vendo a presença do líder do governo, né, o vereador Leandro, eu estive na prefeitura para conversar com o prefeito na última sexta-feira. Infelizmente, por outro compromisso, o prefeito não pôde, né, atender toda a demanda necessária. Então, nós conseguimos conversar apenas sobre a rua João Faria Gurgel, o Morro da Carioca. E tive a resposta agora, que até quarta-feira, onde aconteceu aquele acidente com a lotação lá em cima, que aquela rua João Faria Gurgel será apenas mão. Ali não será mais mão dupla, né, que os moradores estão correndo muito risco, os moradores da Carioca, Toninho. Então, a demanda também, minha irmã, eu não sei qual que vai ser o trajeto, Arnaldo. Eles fizeram a avaliação e a resposta é que na quarta-feira já estaria funcionando. Mas qualquer novidade eu já repasso. Então, foi a única pauta. Então, temos outras pautas aqui. Eu vou transmitir ao líder do governo para que ele possa fazer essa transmissão direta ao executivo. Nós temos um problema na rua Antônio Lima, no bairro Coab. É um problema que, inclusive, jurídico, eu acho que tem que ser avaliado novamente, mas a população lá, alguns têm uma condição, outros têm outra. Então, acho que tem que ser avaliado e tentar resolver. A questão do transporte coletivo, do Bom Sucesso, moradores com grande dificuldade de fazer esse translado para Itaberito. Estive no local, estive com a comunidade, até hoje não foi resolvido. Ampliação de vagas destinadas a motos na nossa cidade, né, porque é um fluxo rápido, muita gente com motos, então, pensar numa alternativa aí.
Também as demandas do servidor, que eu vou entrar na pauta aqui, mas inclusive seria a questão do cartão alimentação de R$500, que a gente viu, né, no dia a dia, durante as campanhas. Então, temos a necessidade, sim, de discutir essas pautas. Essas pautas são necessárias, a discussão dessas pautas, né? Construção de um muro também é um grande problema que vem se arrastando. No bairro Nossa Senhora de Fátima, Coab, ali próximo à UBS, então ali tem um risco da rua CD. Então, assim, são várias demandas, então eu gostaria que o líder do governo levasse essas informações. Devo ter a oportunidade de estar conversando novamente. É um governo de 30 dias, eu não tenho como fazer essa avaliação criteriosa, mas as demandas trarei aqui a essa tribuna, farei as cobranças necessárias. Eu falo que a gente trabalha como caixa de ressonância ouvindo, e essas demandas vão ser tragas a essa casa, né? Isso são questionamentos válidos e importantes para a nossa população. A nossa sociedade acredita e votou e elegeu aqui 13 vereadores para representar. Então, as demandas estarão sendo cobradas aqui efetivamente. Então, espero ter essa nova oportunidade. Assim que tiver a oportunidade, tem uma outra demanda aqui, ó, um posto de saúde, inclusive foi feito até nomenclatura nessa casa, para a região dos Portões. Nós temos um adensamento grande na região do São José e na região dos Portões, e não temos uma condição melhor de qualidade de vida para a população. A gente entender a questão da creche, que está parada também, para ver qual o motivo, qual a situação, quando retornará, quando vai voltar, quando vai ser inaugurada, quando vai atender toda aquela população de São José. Nós estamos falando de mais de 20 bairros adjacentes, né, que fizeram um cumulativo e as pessoas não têm ali uma área de lazer decente, temos só a quadra. Temos a necessidade de cobrir a quadra do São José, temos a necessidade de colocar o posto de saúde lá no bairro Portões. Eu acho que isso alivia toda aquela região, porque nós estamos falando, não é de um bairro especificamente, nós estamos falando de uma região que acopla mais de 20 bairros. Então, está aqui as demandas, né, tem outras também, está tudo pautado aqui. E eu entro na pauta aqui, Gilmar, vou te dar a parte, sim. Nós temos aqui várias demandas que eu coloquei aqui, a questão da rua João Faria Gurgel, já falei. Entrei com requerimento convidando a nova secretária de Cultura, Júnia Melilo, no qual gostaria aqui de parabenizar pela festa do Pastel de Angu a todos os envolvidos, e acho que é importante, né, farei que seria dessa forma, a gente traria, convidaria aqui, convocaria o secretariado para a gente entender, não só o secretariado, também os superintendentes, os diretores, se fizer necessário, faremos as chamadas aqui, né, para que possa expor à população, né, o que tem de melhor nas pastas e quais são as metas, os objetivos a curto, médio e longo prazo para a população de Itabirito. Já que nós temos um governo que até 2020 é um período curto, mas faremos todas essas solicitações. Uma outra situação aqui também é vaga, demanda dos servidores públicos, né? Vou entrar aqui, que é uma pauta de 2017, continuaremos cobrando. Já falei aqui, eu citei até outro dia, falo que todas as classes de servidores são muito importantes. Eu citei outro dia as garis, com dificuldade, com uniforme, com EPIs, com salário, com vestiário, esperando um cartão alimentação, R$500, justo o nosso, ele foi feito o aumento, mas ele ainda é o menor da região. Nós temos a necessidade, de avaliar essa possibilidade, talvez já está colocando no orçamento de 2020, né, inclusive que retorna, parece que não houve por determinação do jurídico da casa, questão do impacto financeiro, né, alguns anexos faltosos. Então, esperamos que volte, seja reavaliado, e essa situação do servidor público, progressões salariais, essas valorizações que foram comprometidas aí. Então, esperamos que seja feito dessa forma para que melhore cada dia mais a qualidade de vida do servidor público. Várias demandas que a gente tem também, que a gente sempre cobra, questão do SAAI. Deixo aqui um abraço ao amigo e competente Rogerinho, é um cara que eu respeito muito, é um cara que batalhador, guerreiro, trabalhador, né? Mas eu vou continuar cobrando aqui, as taxas de água e de esgoto da nossa cidade são muito altas, tem que rever sim. Então já tive a oportunidade de conversar com o Rogerinho algumas vezes, vou continuar cobrando. Temos a necessidade de melhorar a condição dessas taxas do nosso município. Ressaltando aqui também a presença do nosso secretário de esporte, o Rafael Randon, né, cara bacana aí, que está sempre atuante também, né, nos dando a oportunidade da presença aí na nossa casa hoje. Outras demandas também, gente, eu tive a oportunidade de estar no bairro Santo Antônio, né, eu gostaria, eu até estava com algumas fotos aqui, a gente fez alguma conversa com várias pessoas lá, sobre a situação da quadra, a pracinha, né, em péssimo estado. Então, eu acredito que essas situações, quadra da vila, né, então, assim, eu vou passar essas demandas, essas demandas estão oficiais, a gente sempre entra com requerimento, indicações aqui, e na próxima oportunidade que eu tiver com o prefeito, também transmito aqui, já fiz a transmissão aqui ao líder do governo, para que a gente possa ter esses resultados e essas respostas de forma mais rápida e objetiva. Uma outra situação, parabenizar aqui a Iris, né, em nome das conselheiras do Telar eleitas no nosso município, importante, está indo para a segunda vez, né, para a segunda batalha, né, Iris? Terceira. Então, isso é muito importante, é sinal que o trabalho tá funcionando. Então, aqui fica meu abraço a todos vocês, que foram eleitos para representar, né, a questão das crianças e dos adolescentes da nossa cidade. Eu vou passar aqui a palavra ao meu amigo Gilmar, ele me pediu uma parte ali. Então, temos 3 minutinhos ainda, amigo. Pode ficar à vontade.
Até para cumprimentar a fala do Nilcinho também, e a sua fala também, que tem um pouco a ver. Eu esqueci de fazer o comentário aqui. Eu achei bem, assim, foi muito triste de ver. Eles estão fazendo uma reforma no Donada Melir, na escola, e as telhas todas em boa condição, né? São telhas que não sei quanto tempo tem, não, mas estão lá no telhado e serve, com certeza, serviria para outras pessoas. Então, assim, são mais de 30 mil, 20 mil telhas. Eles estão de cima do telhado e já jogam a telha no chão, para destruir mesmo. Aí eu entrei na escola e fui saber por que aquilo, porque a gente vê o tanto de gente, nós que somos vereadores, estamos vereadores aqui, a gente vê o tempo todo as pessoas pedindo para ver se a gente consegue arrumar telha, arrumar não sei o quê. Aí eu fui na escola e conversei lá com o pessoal que estava lá na obra e na escola também. Eles disseram que a prefeitura tem um contrato que tem que destruir tudo, não pode dar uma telha para ninguém. Então tem que destruir todas as telhas. Então, assim, quando tiver uma outra reforma que puder aproveitar esse material, porque, com certeza, o tanto de telha que eles quebraram na escola, não sei se acabaram todas já não, mas o tanto de telha que eles quebraram lá, se eles tivessem arrumado algumas pessoas para chegar e tirar essas telhas, né, aproveitar essas telhas para outras pessoas que realmente precisam, acho que seria um trabalho bacana. Não sei se você chegou a ver esse absurdo ali, que eu achei um absurdo, e depois que eu fui entender que é o projeto que é assim, tem que destruir, não pode doar uma telha para as pessoas. Então, depois Gilmar, o líder do prefeito olhar isso para nós aí, ver por que dessa forma não pode ser aproveitado e tudo, né?
Eu posso só dar um posicionamento, que eu tivesse informação rapidinho, Ricardo? Pode. Ô, Gilmar, eu também vi essa situação, fiquei bem preocupado, tive o mesmo posicionamento que você, porque a gente que acompanha essa demanda o tempo todo, a gente sabe. A informação que eu tive, eu não entendo, né, dessa situação, mas é que, de fato, elas não estavam mais em condições de serem reutilizadas, e que, por uma questão de segurança, a prefeitura realmente teve que destruí-las. É um posicionamento que foi diferente do seu, mas eu vou averiguar, de fato, o que aconteceu e falo com vocês na próxima semana. Beleza?
Só finalizando, senhor presidente, inclusive foi uma pauta interessante, nesses convites que a gente está fazendo aos secretários, eu deixo aqui, né, como uma pré-solicitação após a vinda da Júnior, a questão da secretária do Social. Nós temos algumas demandas que que eu acho que são importantes. Eu estou com algumas dificuldades, a gente liga, transfere para um, transfere para outro, e não temos efetividade nas respostas quanto à Secretaria do Social. Então, tem várias situações acontecendo, várias cobranças que estão chegando à nossa à sala e a gente atendendo. Então, eu não estou vendo, não estou conseguindo aquele acesso direto com a secretária e a gente está parando em alguns pontos ali com muita dificuldade. Então, fica aqui na prévia, próxima vez eu vou trazer aqui, relatar tudo e estar convidando também a secretária de Social a estar presente nessa casa. Por hoje é só, senhor presidente. Muito obrigado, boa noite a todos.
Presidência agradece, registro a fala do vereador Ricardo, participação do Gilmar e do Léo. E eu quero fazer uns comentários aqui muito rápido. O primeiro deles é cumprimentar a quem fez a festa, a todos que fizeram a festa Pastel de Angu. As notícias são boas, a turma realmente estava carente de uma festa. E aí o local ficou, inclusive, pequeno, porque eram shows bons, e se você não tiver um show bom, realmente você não atrai muita gente. Então, quero cumprimentar a todos envolvidos na realização dessa festa. Eu quero entrar logo nesse assunto do telhado, porque a secretária de Educação falou para o Renê que aquelas telhas teriam que ser descartadas, porque foi um erro, em outras palavras, da administração passada, dessa licitação. Aí eu vejo tamanha ignorância na fala dessa secretária, porque se lá na licitação fala que esse material não seria reaproveitável, quer dizer que a prefeitura abria mão daquilo, não quer nem que saber se isso estava podre, se não estava, se era aproveitável. É claro que se tirasse as telhas, ela era reaproveitada, sim. Mas eu não quero nem entrar nesse detalhe. Como fala que a prefeitura não queria aquilo de volta, mais uma razão ainda para doar. É sinal que não precisava levar para a prefeitura, colocar em algum lugar para armazenar, e se armazenar a telha é só bicho que vai por ali. Então, entendo perfeitamente essa possibilidade aqui de aproveitamento. Mas se na licitação falasse que a prefeitura não mais queria aquele material, mais uma razão para doar. Então, quer dizer que aqui não tinha obrigação nenhuma de voltar para o patrimônio, então poderia doar. Aqui eu não quero nem, não sou nem da área para me falar se as telhas ainda serviam ou não. Mas, por exemplo, um tempo atrás, o senhor Walter Melilo fez uma doação de quase 4 mil telhas, que tinha mais de 50 anos que tinha na casa dele, e dessas telhas eu consegui, foi através do Henrique, dá para 4 pessoas diferentes que aproveitaram. Então, acredito que tinha mais de 40 anos, né, Henrique, aquelas telhas por ali. Então, essa justificativa, porque foi um erro da licitação passada, da administração passada, que tinha que jogar mesmo, tinha que quebrar. Por que quebrou? É muito mais fácil. Lá de cima você joga, já cai todo, já cai toda praticamente moído, você pega ali e descarta. Certamente poderia ter um aproveitamento diferente. Foi muito comentado, as pessoas estão pedindo para falar, sobre aquele asfaltamento ali no Bela Vista. Sinceramente, alguém tem que intervir. Isso não existe. O padre Quevedo ia falar que isso não existe, né? Porque não é possível você pegar um paviestas daquele, que o Nilson muito bem falou, que é um dos mais caros e mais difíceis, e jogar um asfalto. Interdita a rua, tira, já queria fazer aquilo, interdita, e inclusive era necessário, realmente estava solto, precisava de uma interferência ali, arranca aquilo tudo, faz rede pluvial, asfalta, faz um negócio bacana. Não dá para brincar de fazer aquilo ali, não. E está mais feio, para baixo também está feio, depois passa lá e dá uma olhadinha. Então, ainda mais esse tapa-buraco, que é muito ruim essa massa asfáltica dessa empresa. Essa empresa ganhou uma licitação na prefeitura com um preço muito baixo, parece que no passado tinha aí uma expectativa de fazer um reajuste, que não podia, e é uma massa muito ruim. Tomara que aquele dure até o final da chuva. Mas eu nem vou tecer muito comentário, não, porque isso deve ter sido muita gente, deve ter tido até uma reunião. Cada um deu um palpite para chegar a uma opinião daquela, porque uma pessoa sozinha não erra do que tanto, não. Então, eu vou falar só sobre isso aqui. Eu quero cumprimentar o Wilson, eu e Ricardo, Marcelo e outras pessoas, estivemos lá, inclusive como jurado, né, no concurso Garoto Estudante. Quem ganhou foi a Pâmela, né, Ricardo? Poliana, a Poliana, a Garoto Estudante, cumprimentar. Uma festa muito boa, o Wilson... meio desajeitado, né? Mas ele faz uma bagunça danada, no final deu tudo certo, elegeu umas moças muito bonita, 15 meninas desfilando. O Wilson está de parabéns e realmente precisa resgatar isso, porque isso movimenta a cidade, mexe com os imaginários das meninas, e foi uma festa muito boa. Eu e o Ricardo, mais o Ricardo Francisco, mais o Marcelo Rabelo, estivemos lá como jurado e mais três moças que estavam lá. Então, também cumprimentar e deixar registrado aqui. Quero cumprimentar a Iris, que foi eleita mais uma vez conselheira tutelar. Cumprimentando a Iris, cumprimentamos a todos. A Iris, engraçado que eu conversei com, não sei se foi com o Marcos, eu conversei com o vereador, que eu falei, a Iris vai ser eleita e vai ser a mais votada. Eu falei isso na sexta-feira. Porque a Iris já tem esse trabalho prestado, já faz um trabalho legal. Então, cumprimentando a Iris, cumprimento também a todas as outras pessoas que foram eleitas. Eu gostaria agora, normalmente eu não gosto de fazer isso, mas eu vou fazer porque um pai, conversei com ele. Hoje, me parece que deve ser comemoração da Semana da Criança, na Escola Manuel Salvador está um touro mecânico. E fizeram um eventozinho lá, aliás, eu acho até de muito mau gosto para você conseguir colocar um touro mecânico para crianças de 6 anos, é no mínimo irresponsabilidade. É no mínimo irresponsabilidade. E dentro dessa irresponsabilidade de quem idealizou isso lá, para essas crianças dessa idade, uma criança de 6 anos teve uma fratura, quebrou o antebraço, quebrou a clavícula, não fizeram uma ocorrência, não chamaram, por exemplo, um conselho tutelar para acompanhar isso, para ver a condição que foi colocada aquele evento, não chamou os pais, que era o mínimo que tinha que chamar os pais para ir lá, chamava os pais, falou assim, olha, sua filha teve um acidente, é absolutamente normal, já que pagou para ver, correu o risco de colocar uma criança dessa idade num touro mecânico. Mas aí, essa criança ficou o resto do dia na escola, só foi chegar ao final do horário em casa, reclamando de muita dor, os pais levam para a UPA, aí está com o antebraço e a clavícula quebrada. Isso é irresponsabilidade. As pessoas que estão, desculpem eu aqui, é porque, na verdade, substituir a professora Cristiane naquela escola é muito difícil. Uma das melhores diretoras que passou por aquela escola, apesar de que, eu falo, eu vou considerar, inclusive, com a escola antiga também, uma pessoa de uma dedicação enorme, uma pessoa, as pessoas tinham um carinho muito grande com ela lá. Então foram amadores, e com criança não se brinca, com filho dos outros não se brinca. E aí eu quero externar aqui a minha indignação, o pai me autorizou a falar isso aqui, não vou falar nomes, não falaria, mas o pai autorizou, ele está com boletim de ocorrência, agora ele está tomando todas as providências. E por que, que eu estou querendo falar? Para quando ter um outro evento, para quando for fazer um outro evento, qualquer coisa, que tenham esse cuidado, que tenham esse respeito, que tenham cuidado com criança, principalmente quando é filho dos outros. Filho da gente, tem hora que a gente até joga ele para cima, para, às vezes ele escorrega, o outro pega embaixo, mas é da gente, você está correndo um risco ali que é calculado. Agora, filho dos outros, a conversa tem que ser diferente. Então, quero deixar isso aqui registrado, e o pai, inclusive, se eu quisesse colocar foto da menina toda engessada aqui, poderia, que ele autorizou, mas eu não vou fazer isso. Até em respeito à instituição, escola, respeito aos pais. Mas tem que ter um pouquinho de responsabilidade, tem que ter um pouquinho de tato nessas questões aí. Então, eu falei, foi Natália? A escola é Manuel Salvador, desculpe, então, se eu falei Natália. É Manuel Salvador, tanto que eu lá no São José. É lá. Obrigado, viu, Renê? Senão fazia eu queria noticiar uma coisa ruim aqui, que já não é bom, ainda ia ser injusto. Então, fica aqui esse registro, esse lamentável registro. Eu acho que os assuntos são esses, né? Nós depois voltamos, outra oportunidade de falar mais também, já está bom. Muito obrigado, boa noite a todos. Solicito aqui do senhor secretário que encaminhe a matéria para a votação.
Senhor presidente, primeiro nós vamos votar as indicações e os requerimentos.
As indicações assinadas pelos senhores vereadores, lidas na primeira parte dos nossos trabalhos, estão em discussão, estão em votação. Sem objeção, as indicações estão aprovadas. Os requerimentos aqui também assinados pelos senhores vereadores estão deferidos. Gente, para lembrar, quinta-feira, 9 horas da manhã, para os vereadores, nós vamos receber aqui um pessoal técnico da ESCAL que vai nos orientar sobre a votação do orçamento e como colocar dentro do orçamento o orçamento participativo aqui. Então, quinta-feira, em positivo. Hoje estou trocando o negócio todo, né? 9 horas da manhã na quinta-feira. Quinta.
Senhor presidente, agora vamos para a votação da matéria em pauta. Projeto de lei número 74/2019, que dispõe sobre a divulgação das listas de espera dos inscritos para vagas nos centros municipais de educação infantil e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo, em redação final, deverá primeiro votar o parecer da comissão e depois o projeto. Comissão de redação final. Examinando o projeto de lei número 74/2019, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais, sem emendas. Assim sendo, somos de parecer que se dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto para que, sobre essa forma, seja sancionado. Esse foi o parecer da comissão de redação final em cima do projeto 74.
Então, projeto de lei 74/2019, que dispõe sobre a divulgação da lista de espera. Esse projeto é de autoria do vereador Ricardo, mas em votação o parecer da comissão de redação final. Está em discussão o parecer. Está em votação o parecer. Sem objeção, está aprovado em redação final o projeto de lei 74/2019, de autoria do vereador Ricardo.
Projeto de lei número 77/2019, que denomina Rua dos Loteamentos para Nada Serra neste município, de autoria do vereador René Américo, em primeira discussão, e deverá aprovar primeiro os pareceres. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça e parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais determinam que a matéria seja encaminhada para votação em plenário.
Então, é o projeto de lei 77, de autoria do vereador René, que denomina nome de rua nesse município, está em discussão o parecer da Comissão de Legislação e Justiça, que encaminha a matéria à votação plenária. Está em votação o parecer. O parecer está aprovado. A Comissão de Serviços Públicos Municipais, que também encaminha a matéria à votação plenária, está em discussão, está em votação. Sem objeção, aprovado os pareceres. O parecer. Aí o projeto de lei 77/2019, de autoria do vereador René, está em primeira discussão, está em primeira votação. Sem objeção, está aprovado em primeira votação o projeto de lei 77/2019.
Projeto de lei número 78/2019, que denomina Avenida Judite Moura Tabari, a avenida que faz ligação à Rua Francisco José de Carvalho, ao loteamento Esplanada da Serra neste município, de autoria do vereador René Américo da Silva, em redação final, deverá primeiro votar o parecer da comissão de redação final, que é o seguinte: examinando o projeto de lei número 78/2019, de autoria do vereador René Américo da Silva, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais, sem emendas. Assim sendo, somos de parecer que se dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto para que, sobre essa forma, seja sancionado.
Está em discussão o parecer da comissão de redação final referente ao projeto de lei 78/2019, de autoria do vereador René, que denomina Avenida Judite Moura Tabares. Está em discussão o parecer, está em votação, sem objeção, está aprovado em redação final o projeto de lei, ora discutido.
Projeto de lei número 80/2019, que institui o Programa Municipal de Inserção Social do Idoso e da Outras Providências, de autoria do vereador Ricardo, em segunda discussão.
Projeto de lei 80/2019, de autoria do vereador Ricardo, que institui o Programa Municipal de Inserção Social do Idoso, está em segunda discussão. Está em segunda votação. Sem objeção, está aprovado em segunda votação e encaminhada à comissão de redação final nessa mesma data.
Projeto de lei número 81/2019, que proíbe a venda de produtos alimentícios nas escolas municipais de Chabirito e da outras providências, de autoria do vereador Rosilene do Carmo Cardoso, em primeira discussão. É, deverá aprovar primeiro os pareceres. Estou procurando aqui, não estou achando. Só um minutinho, senhor presidente. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça e parecer da Comissão de Educação e Cultura determina encaminhar o projeto para votação em plenária.
Nós vamos colocar em votação os pareceres. É, a Comissão de Legislação e Justiça encaminha matéria a votação plenária. Está em discussão o parecer. O parecer está em votação. Sem objeção, está aprovado. É, a Comissão de Educação e Cultura, que também encaminha a matéria à votação plenária, está em discussão, está em votação, sem objeção, está aprovado. Consequentemente, esse projeto de lei está em primeira discussão. Está em primeira votação.
Peço vista.
Concedido vista ao vereador Edson.
Projeto de lei número 82/2019. Que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação no site oficial da Prefeitura de Chabirito, as informações sobre as obras públicas paralisadas, os motivos da paralisação, o período de interrupção e os valores já pagos e as novas datas previstas para o término, de autoria do vereador Nilson, em primeira discussão e deverá primeiro aprovar os pareceres. Comissão de Legislação e Justiça, Comissão de Serviços Públicos Municipais, ambas determina que encaminha a matéria para votação em plenária.
Está em discussão o parecer da Comissão de Legislação e Justiça referente ao projeto de lei 82/2019, de autoria do vereador Nilson, que encaminha a matéria à votação. Está em votação o parecer. Sem objeção, está aprovado o parecer. Igualmente, o parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais, que encaminha a matéria à votação plenária. Está em discussão o parecer. O parecer está em votação. Sem objeção, o parecer está aprovado. Agora, o projeto de lei 82/2019, de autoria do vereador Nilson, está em primeira discussão. Em primeira votação.
Eu peço vista, senhor presidente.
A Rose pede vista. Vista, vereadora Rose.
Projeto de lei número 83/2019, que fica terminamente proibido a utilização dos carros da frota da Prefeitura Municipal de Chabirito, ficar estacionada disponibilidade para os servidores públicos em situações particulares. De autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, em primeira discussão, e deverá primeiro aprovar os pareceres. Comissão de Legislação e Justiça, aliás, Comissão de Serviços Públicos Municipais, ambas determina que retire o projeto de pauta a pedido da autora.
Estava até tentando entender aqui, porque se ele já é público, ele não pode estar em situação particular, né? Depois...
Eu vou mudar o corpo do projeto.
Verdade. Então, tá, pedido da autora, está
retirado
de pauta.
Projeto de lei número 84/2019, que estima as receitas e fixa as despesas fiscais no município de Itabirito para o exercício 2020, em primeira discussão, e deverá aprovar primeiro os pareceres. Senhor presidente, a Comissão de Legislação e Justiça e a Comissão de Finanças e Orçamento Tomada de Contas optou por encaminhar a matéria para a plenária.
Eu vou até pedir aos colegas aqui, esse é o projeto do orçamento. Nós vamos retirar de pauta, porque nós vamos ter reunião quinta-feira para tratar sobre ele, compensa nem ficar pedindo vista aqui para... Né? Verdade. Então, esse projeto fica aguardando para a semana que vem, ele volta em pauta de novo, para a gente fazer o estudo na quinta-feira.
Ok. Projeto de lei número 85/2019... que dispõe sobre a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições para exercício financeiro 2020, de autoria do Executivo, em primeira discussão, deverá primeiro aprovar os pareceres. Comissão de Legislação e Justiça e Comissão de Finanças e Tomada de Contas optaram por encaminhar para votação em plenária.
É o mesmo caso. Esses projetos, eles caminham junto para a votação. Então, como nós estamos tirando o orçamento, não tem jeito de a gente aprovar isso aqui, sendo que nós não aprovamos o orçamento, isso aqui também está dentro do orçamento. Então,
senhor presidente,
nós aguardamos isso aqui.
O projeto 86/2019, que altera dispositivo na LDO/2019, e o projeto de lei 86/2019, que também altera dispositivo na LDO, tem os mesmos pareceres que as comissões, tanto de Legislação e Justiça, como a de Comissão de Finanças e Orçamento e Tomada de Contas, determina devolver para o Executivo para responder o parecer jurídico da Casa.
Renê, eu sou da Comissão de Legislação e Justiça, eu acho que eu coloquei, dá uma conferida para mim, para oficiar o prefeito.
É oficiar. É porque vai ter que devolver para ele, vai oficiar ele, ele vai ter que dar a resposta que está no parecer jurídico ali. Tá?
Então, realmente, é isso, oficiar. Aí nós temos que oficiar, devolver ele, faz a adaptação e volta de novo. Então, esses dois projetos, o projeto 86 e 87, é até bom, porque como eles vão parar aqui, volta tudo na segunda, já com a devida votação.
Agora vamos votar o veto integral ao projeto de lei número 59/2019, que regula no âmbito municipal a aplicação do artigo 55, inciso 6º, e artigo 56, inciso 2º, da Lei Federal 8666/93, obrigando a utilização do seguro-garantia de execução de contratos públicos de obra de fornecimento de bens e serviços, denominando essa modalidade de aplicação da lei como seguro anticorrupção e da outras providências de autoria do Executivo, votação única e nominal.
Tem parecer.
O parecer do veto da comissão especial determina encaminhar para a votação em plenária.
Parecer da comissão de especial que encaminha a matéria à votação plenária, está em discussão, está em votação, sem objeção está aprovado o parecer, e solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação do veto.
Henrique, você está anotando aí ou anota aqui?
Anotamos aqui.
Beleza. Antônio de Oliveira Bosco.
Contra.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Contra.
Átila Dias de Moraes.
Contra.
Edson Gonçalves Júnior.
Contra.
Geraldo Gonçalves Mendanha.
Contra.
Gilmar Alfenas.
Contra.
Leandro Silva Marques.
Contra.
Maximiliano Silva Baeta Fortes. Nilson Esteves Lopes.
Contra.
Renê Américo da Silva. Contra. Ricardo Luiz de Oliveira.
Contra.
Rodrigo Campos Chagas.
Contra.
Rosilene do Carmo Cardoso.
Contra.
Então ficou 12 votos contra o veto. E não tendo a votação do vereador Max, justificou por não estar presente na casa. Então, foram 12 votos contra o veto.
Fica rejeitado por unanimidade dos presentes o veto.
Veto integral ao projeto de lei número 60/2019, que autoriza a instituição do programa de vacinação domiciliar para idoso restrito ao domicílio e pessoas com deficiências e da outras providências de autoria do Executivo, também votação única e nominal. Primeiro nós vamos votar o parecer da comissão especial, que determina encaminhar para a votação em plenária.
A comissão especial que encaminha para a votação plenária está em discussão o parecer, está em votação o parecer. Está aprovado. Solicito o secretário que faça a chamada, senhores vereadores.
Antônio de Oliveira Bosco.
Contra o veto.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Contra.
Átila Dias de Moraes.
Contra.
Edson Gonçalves Júnior.
Contra.
Geraldo Gonçalves Mendanha.
Contra.
Gilmar Alfenas.
Contra.
Leandro Silva Marques.
Contra.
Maximiliano Silva Baeta Fortes. Nilson Esteves Lopes.
Contra.
Renê Américo da Silva. Contra. Ricardo Luiz de Oliveira.
Contra.
Rodrigo Campos Chagas.
Contra.
Rosilene do Carmo Cardoso.
Contra.
Senhor presidente, então ficou 12 votos contra o veto e a ausência justificada do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Rejeitado por unanimidade dos presentes.
O projeto 88 é de autoria do vereador Maximiliano, deverá ser, um projeto novo, deverá ser encaminhado pelas comissões. E o projeto número 89/2019, que cria o programa Prata da Casa, que estabelece a obrigatoriedade da disponibilização de oportunidade para apresentação de grupos, bandas, cantores e instrumentistas locais na abertura de eventos musicais que contém, que contem com financiamento público municipal, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco, também é matéria nova e deverá ser encaminhado pelas comissões, tanto o projeto 88 quanto o projeto 89.
Eu quero ver se não tem problema de encaminhar o projeto do Max, dada a ausência dele. Se tiver, volta para a reunião. A gente faz o caminhamento na reunião próxima. E o projeto do Toninho, que cria o programa Prata da Casa. Está até contrariando aquele ditado que fala que santo de casa não faz milagre, né, Toninho? Então, nós vamos encaminhar isso aqui para a comissão competente. Eu quero chamar a atenção dos colegas vereadores para um assunto que está no final. E depois, acho até que a gente discute na quinta-feira. Eu recebi aqui um ofício da Associação Cultural Liberdade e Cidadania do Estado de Minas Gerais, diretório estadual, essa direita Minas, aqui de Itabirito. Eles estão pedindo, e vou só resumir aqui, só para a gente começar a entender, que nós façamos aqui uma audiência pública para definir algum posicionamento sobre o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Eu tenho um primeiro entendimento, depois eu quero passar para o doutor Edés fazer uma interpretação jurídica disso aqui, que quem implanta ou não isso aqui é o Executivo. Nós podemos ser consultados, se essa for a vontade do Executivo, acredito até que é, que muda alguma diretriz do que é aplicado hoje. Então, se a gente fizer aqui, se fizermos uma audiência pública e definirmos, por exemplo, que essa é uma ação inteligente, que nós aceitamos, acatamos aqui, não vai para o Executivo qualquer tipo de obrigação para endossar essa nossa decisão, mesmo porque isso é uma decisão de uma condução da Secretaria de Educação. E se a gente, da mesma forma, se a gente também fizer uma audiência e falar que nós discordamos disso aqui, também não é o que o Executivo poderia ser a interpretação dele. Então, eu quero ver se nós vamos acatar e fazer, nós vamos conversar depois, vamos pegar um parecer jurídico, ou se a gente, de repente, encaminha para o Executivo, se quiser, se assim quiser, faz, nós até dispomos a participar, mas que fique uma condução certa a esse processo. Sendo só essa matéria que compõe a ordem do dia, a presidência agradece a presença de todos, quero agradecer a Celina por participar da nossa reunião, e, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos desta reunião. Boa noite a todos.
Boa noite.